Eclesiastes capítulo de número 11, a partir do versículo de número 7, convido os irmãos a juntos abrirmos a palavra de Deus neste livro. Eclesiastes 11, a partir do versículo de número 7, provavelmente esta será a nossa penúltima mensagem no livro de Eclesiastes, onde nós vamos ver as palavras finais de Salomão, do versículo 7 até o versículo de número 7 do capítulo 12. O que encontramos aqui é um ensino precioso da palavra do Senhor, onde o sábio rei de Israel, ele vai falar mais uma vez sobre a perspectiva de Deus acerca da vida debaixo do sol. E você vai observar, vai perceber comigo como ele vai agora abordar, já no final do livro, a relação que há entre a juventude e a velhice. Até porque nós, todos nós, caminhamos neste mundo, enquanto jovens, para o envelhecimento. E Salomão, ele vai tratar disso, ele vai falar sobre isso. Agora, um dado importante, antes de começarmos a mensagem propriamente dita, é que, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, em 2013, foi a última análise que nós temos em mãos, o Brasil superou o próprio Estados Unidos, a própria América, no quesito cirurgias plásticas, realizando 1,49 milhão de cirurgias, a maioria delas estéticas, não por fins medicinais ou de alguma necessidade médica propriamente dita. No ranking, então, a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética aponta a cirurgia de seios como a primeira delas, no objetivo de aumentar os seios e também de levantar os seios. Também correção de vagina, temos também, estou falando aqui, não sou médico não, mas estou parecendo um. Correção de vagina também é outra apontada, além daquelas que tentam eliminar os tecidos adiposos, a famosa barriguinha. Então, notem que não é uma questão assim de só menos importância observarmos o que Salomão, ele tratou, ele analisou, quando falou há tanto tempo atrás sobre juventude e velhice, ao observarmos aquilo que ocorre ainda hoje. Por exemplo, uma jornalista americana escreveu um livro chamado Bebendo da Perigosa Fonte da Juventude, onde ela trata desse assunto, dessa questão, dizendo que, por mais que as mulheres americanas elas tivessem tudo a seu dispor, elas ainda ficavam desesperadas porque, mesmo em meio a inúmeras cirurgias plásticas, elas não conseguiam vencer aquilo que ninguém consegue dominar, uma vez que nós envelhecemos. As marcas de expressão, as rugas, o próprio corpo que começa a entrar em decadência, a envelhecer, a se corromper. Então, quando nós olhamos Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 7, nos chama a atenção o seguinte: quer sejamos jovens ou velhos, ou estejamos ainda no meio de tudo isso aí, os chamados homens e mulheres de meia idade, nós vamos notar que o livro do Eclesiastes pode nos ajudar em muito a entender tudo isso. E o pregador, o sábio rei de Israel, escreveu as últimas palavras do seu livro para mostrar que nós precisamos celebrar as alegrias da vida em qualquer idade. Isso é um princípio importante. E pela sabedoria do Espírito, nós vamos notar, Salomão, mais uma vez, nos dá uma série de mandamentos ou chamados que podem nos ajudar, enquanto cristãos, a vivermos bem em uma sociedade de consumo, em uma sociedade que busca desenfreadamente a beleza, Em uma sociedade onde ninguém quer envelhecer, mas continua bebendo perigosamente, problematicamente, da fonte da juventude, que é um engodo e uma mentira, e quer sejamos velhos ou jovens, Ele nos chama para que nos alegremos, Ele nos chama para que nós removamos os falsos conceitos a respeito de juventude e velhice. E, finalmente, Ele vai nos chamar a trazer à memória aquilo que verdadeiramente importa. Então, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura Eclesiastes 11, a partir do versículo de número 7. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas e os teus lábios quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Temos aqui então a luz e doçura apresentadas inicialmente nos versículos de 7 a 8. Este é o primeiro chamado de Salomão para que o jovem se alegre na bondade da vida, apesar de sabermos que a vida é vaidade. Mas não somente nós temos uma aplicação aqui propriamente para o jovem, mas também para o velho. Notem que, à medida que nós estivermos analisando isto, nós vamos perceber que Salomão depois vai aplicar de uma forma mais clara e direta a juventude e, consequentemente, as suas aplicações também serão dadas para a velhice. Mas, inicialmente, notem que ele fala sobre a luz e a doçura nos versículos 7 e 8, e aqui ele traz uma aplicação geral. Ou ele traz um ensinamento geral. Olhe novamente para os versículos. O pregador diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Ele está chamando aqui os homens em geral, como eu disse para os irmãos inicialmente, mas de forma especial, ele está tratando aqui já para pessoas idosas, ou falando de uma forma mais específica para as pessoas mais velhas. Pessoas que viveram, segundo a expressão inicial no versículo 8, muitos anos. Elas viveram bastante. Veja que é bom encontrar, segundo Salomão nos ensina, alegrias na vida. É importante. Muitas coisas na vida são doces. E elas precisam ser experimentadas. Eu poderia aqui citar algumas delas: o gosto do mel em nossa boca, ou quando nós percebemos e cheiramos a dobra suave na pele do gordinho bebê, ou quando nós ouvimos aquele belo som em um jogo de futebol, da bola que toca a chuteira e a bola que então entra na rede e o gol é feito pelo artilheiro. São coisas doces da vida, boas de se ver, de se tocar, de se ouvir. Muitas coisas também, segundo Salomão, são brilhantes, vejam. Doce à luz e agradável aos olhos ver ao sol, contemplar a beleza da criação, contemplar o arco-íris que sempre lembra ao homem que a aliança do Senhor se renova diariamente, quando a chuva cai e nós percebemos esta maravilha da obra criada. Quando nós percebemos em meio às nuvens escuras o raiar do sol mostrando que a chuva e a tempestade elas não virão para sempre, mas sempre o sol brilhará. Salomão está nos mostrando, portanto, irmãos, que tudo isso nos revela como a doce vida dada por Deus deve ser experimentada pelos homens, todos indistintamente. Como são brilhantes as bênçãos que Deus derrama sobre nós diariamente e que, por vezes, nós andamos tão rápido e corremos tanto que não temos nem mais tempo para meditar sobre elas, para enxergá-las. A alegria, portanto, de viver muitos anos, ela se reveste de uma maior doçura quando nós percebemos que você recebe do Senhor dias de vida para poder semear e colher. Lembrem do que nós vimos anteriormente, versículo 6, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que Salomão está nos mostrando aqui é que quanto mais envelhecemos, quanto mais a idade se aproxima, nós precisamos lembrar do que o Senhor nos ensina em sua palavra. Não há nada mais importante em se experimentar quanto à doçura da vida do que gastarmos os nossos anos e o nosso tempo na presença do Senhor. Vejam que o salmista nos diz, Salmo 91, versículo 16, vamos para lá. Abram comigo no Salmo 91, eu peço. Salmo 91, a partir do versículo 14, o versículo chave para nós aí é o versículo 16. Vamos ler do 14 até o 16. Vamos ler? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Para o crente fiel, ter vida longa é ser abençoado por Deus. Para o crente fiel, viver muitos anos é uma bênção de Deus. Notem, o que Salomão está mostrando é que se nós não aprendemos a gastar com alegria os nossos dias na presença do Senhor, enquanto jovens, a nossa velhice não será feliz. O nosso tempo não será bem aproveitado, a nossa semeadura não será para a glória dele, para a glória de Deus. Voltemos então para Eclesiastes e vamos caminhar um pouco mais. Notem que o caminho certo para respondermos ao Senhor da vida é nos alegrarmos nele. É louvarmos ao Senhor pela bondade da vida, isso é o que mais importa. É louvarmos por todo o doce que um dia nós já provamos hoje, quando nos encontramos diabéticos e não podemos mais comer doce. Não é nos sentirmos agora ruins, mas compreendermos que se existe tempo para tudo, existe tempo para envelhecer e nós precisamos envelhecer de forma a entender com alegria e gratidão ao Senhor que um dia Ele nos proporcionou experimentarmos coisas doces na vida. coisas boas da vida. Salomão, então, ele vai nos mostrar, no versículo de número 8, que ainda que o homem viva muitos anos, a ordem é: regozije-se em todos eles. O Altíssimo, o nosso Deus, nos ensina na palavra, e assim devemos fazer. Notem que o versículo 8 nos mostra que enquanto nos alegramos, nós precisamos também reconhecer que, embora o doce da vida venha a ser experimentado por nós, quando nós temos consciência disso, fazemos para a honra e a glória do Senhor, buscamos glorificar o Senhor enquanto nós vivemos, nós iremos nos preparar de forma correta. Eis o segredo para que se envelheça feliz. Olhem só o versículo de número 8, como ele termina. O início nos mostra que, ainda que o homem viva muitos anos, ele deve se regozijar, ou seja, se alegrar em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. E aí ele repete: tudo o quanto sucede é vaidade. Você pode pensar, numa leitura rápida, será que Salomão, ele está sendo cínico? Por um momento, ele está agindo com um certo cinismo? Não, ele está nos mostrando aquilo que a Bíblia sempre nos ensinou. Salmo 118, como é que eu devo envelhecer? Ou qual é o segredo para que eu envelheça feliz? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Deve ser repetitivo este salmo para nós, diariamente. Porque vai chegar um dia, segundo o versículo 8 de Eclesiastes 11, dias de trevas, dias de escuridão, serão muitos. Serão dias em que eu começarei a experimentar uma outra fase da minha caminhada nesta terra. Vamos seguir um pouco mais, aí você chega comigo no versículo de número 9, e no versículo de número 9, então, o chamado alegria, Salomão vai nos mostrar, não é somente para o idoso, mas também para o jovem. A relação aqui, então, apresentada por Salomão, ela é importante, porque eu só vou chegar à idade da velhice se um dia eu passar pela jovialidade ou a juventude. Então, ele fala a mesma verdade agora, dirigindo-se aos jovens. O convite à alegria, ou o chamado à alegria, não foi dado somente àqueles que já viveram muitos anos. O que se espera é que estes tenham experimentado, na presença do Senhor, tempos de doçura. Não se desesperem agora, tentando voltar a ser jovens. Eu fico observando, e vejam só, nada me ajudou mais do que ter que estudar o livro de Eclesiastes para começar a observar mais as pessoas, começar a olhar como eu vivo e muitas vezes como eu me comporto e como as pessoas elas vivem. Há alguns idosos aqui na igreja que ainda não perceberam que ficaram velhos, a ficha não caiu. Eles acham que ainda têm o mesmo vigor do passado, que eles conseguem ainda as mesmas realizações do passado. Eles se auto-enganam, porque tudo na vida é vaidade. Lembrem-se da palavra vaidade na língua hebraica aqui, no livro do Eclesiastes. Tudo na vida é névoa, é vapor, um dia passa. Nós não temos mais o vigor, os que estão na meia-idade, de quando tinham 15, 16, 18 anos. Os que têm hoje 60, 70, não têm mais o vigor dos que ainda possuem 40 anos. Assim é a vida. E se nós não entendermos que os dias de escuridão se aproximam e são muitos, nós não vamos perceber porque o Senhor nos diz que nós devemos lembrar do que a sua palavra nos ensina, que ele nos saciará de forma abençoadora com longevidade nesta terra. Então, versículo de número 9, nós temos aqui um chamado à alegria agora para o jovem. Enquanto as pessoas idosas devem louvar a Deus pelo cumprimento de seus dias, os jovens devem louvar a Deus pela força de sua juventude. Vamos ler o versículo 9 juntos? Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Os jovens desfrutam de muitas bênçãos nesta vida. Deixa eu só mencionar algumas aqui para vocês. Eles têm menos responsabilidades do que quando se tornam adultos, isso é fato. Seus corpos são fortes e eles a cada dia ficam mais fortes, isso também é fato. Seus corações estão cheios de alegria, o seu riso é fácil, enquanto nós, mais velhos, já estamos tomados de tantas preocupações. O futuro do jovem é cheio de possibilidades. O jovem tem a habilidade ou liberdade para assumir riscos e tempo para seguir um novo rumo na vida. Quem já está velho não pode mais fazer isso. Os jovens ainda se atrevem a sonhar e a fazerem diferença no mundo. E estas, todas elas, são razões para o jovem se alegrar. Deixa eu citar aqui para vocês um fato histórico. No período em que o movimento comunista, ele ganhou o corpo na Europa, e países outrora livres, democraticamente livres, eles passaram a ser dominados pelo regime soviético, que era o proponente, era o líder máximo, e então esses países ficaram conhecidos como os países da cortina de ferro. Um jovem cristão holandês foi visitar a Polônia e, no encontro da juventude socialista, ele viu tantos jovens empenhados no ideal de tornar o mundo comunista, que ele disse: não é possível. Se eles têm todo esse vigor, toda essa força, toda essa disposição por algo que não é real e verdadeiro e que está escravizando e matando pessoas, quanto eu não posso fazer por Cristo, o meu Salvador? A história então conta que este homem já velho, o irmão André, como assim é conhecido, se tornou o famoso contrabandista de Bíblias na região da Europa. E desafiando os sistemas e os regimes e a ameaça de morte, ele ousou, desafiou e desejou mudar o mundo de seu tempo. E muitos se beneficiaram pela força de apenas um jovem que depois contagiou diversos jovens a levarem o evangelho da graça de Jesus àqueles que não tinham nem a liberdade de cultuarem ao Senhor livremente. Vejam que o convite então para que o jovem se alegre é porque o jovem, ele desfruta nesta vida de muitas bênçãos. Agora, por que o Senhor está dizendo isso através da pena, da escrita do sábio rei de Israel? Porque a tendência do jovem é pensar principalmente em si mesmo. Ele sempre deseja que todos se adequem ao seu horário, ao seu estilo de vida, à sua programação. O jovem sempre vive para aqueles momentos que acreditam ser propriamente seus e não pensam muito nas consequências de suas ações. Eles compram por impulso, eles fazem sexo sem o compromisso do casamento, eles desfrutam de muita coisa nesta vida, mas não da forma correta. Por isso que quando Salomão fala para os jovens crentes, ele diz que estes precisam observar e olhar para o que diz a palavra. Ele deixa claro para os jovens o chamado também a viver a vida, a experimentar as bênçãos que Deus nos proporciona nesta vida, mas de forma responsável, de forma santa, de forma piedosa, de forma a glorificar o nome do Senhor. Veja que o convite, o chamado de Salomão para o jovem, para que use a força da sua juventude com alegria, é para a glória de Deus. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Abram comigo na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Vamos fazer uma comparação aqui. João também se preocupou com os jovens de seu tempo e ele escreveu, sabendo que o Senhor é um juiz justo, que em meio às tentações que os jovens enfrentariam, eles precisavam ter a orientação biblicamente correta. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 12. Notem que as palavras do pregador não têm por objetivo sugar a juventude, a força que devem ser experimentadas pelo jovem cristão com alegria, mas que devem ser utilizadas da forma certa para a glória de Deus. João escrevendo, então, ele disse assim, advertindo os jovens de seu tempo para que tomassem cuidado. Versículo 12 em diante, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Agora, versículos 15 a 17. Vamos ler juntos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Notem o mandamento dado pelo apóstolo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. O jovem cristão, então, deve alegrar-se em sua mocidade, buscar satisfazer os desejos do seu coração, mas lembrando-se do Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Jovem, se o teu amor é maior pelo mundo, pelas coisas que há no mundo, você precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo e entregar a sua vida para Ele hoje. Há uma incoerência no seu estilo de vida, porque versículo 16 diz que tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência é uma cobiça louca, desenfreada por algo pecaminoso. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Em seu clássico Peregrino, John Bunyan, ele descreve a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida como três belas jovens que tentam conduzir o fiel a cair e a pecar contra o Senhor. Muitos jovens hoje caem nos convites feitos pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, estas filhas do mundo. Porém, se esquecem que estas não procedem do Pai, não são filhas do Pai, mas do mundo. Entenda mundo aqui como o sistema corrompido, rebelde contra o Senhor, com seus valores, com suas ideologias, sempre anticristãs. É fácil o jovem cristão identificar se ele está seguindo o Pai ou se ele está seguindo o mundo, se as filhas do mundo lhe atraem. O versículo de número 17 então diz, e aqui vejam só a linguagem fortemente eclesiástica, o mundo passa, é vaidade, bem como a sua concupiscência também passa, é vapor. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente, envelhece feliz. Vamos voltar então para Eclesiastes. Notem que a palavra julgamento no final do versículo 9, literalmente na língua hebraica, é o julgamento. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus o julgará. Pedirá contas a você. E ele está falando do último julgamento. Ele está apontando para aquele dia, segundo Romanos 2, quando Deus em Cristo Jesus julgará os segredos dos homens conforme o seu evangelho. O jovem então precisa experimentar tal alegria, usar a sua força enquanto jovem, alegrar o seu coração nos dias da sua mocidade, andar pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Mas nada disso a parte de Deus. Porque Deus um dia vai julgar a todos nós. E Ele vai pedir contas a você, quando você morrer, se o que você fez foi para a glória dEle ou não. Nós então observamos que esta alegria, ela deve ser de forma responsável. O jovem deve então desfrutar dos prazeres da vida, mas não nos caminhos pecaminosos. Fugir da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Ele deve celebrar o dom da juventude, segundo 1 João, mas ao mesmo tempo ele deve seguir a ordem dada pelo Senhor quando Paulo escreveu a Timóteo: fuja das paixões da mocidade, que é uma tentação constante, que é um pecado que sempre atrai o coração do jovem. Fuja de tais paixões, porque estas não agradam a Deus. Vamos lá seguir, nós temos agora o versículo de número 10, onde Salomão ele vai apresentar, após o seu chamado, para as pessoas velhas e para as pessoas jovens, o chamado ou mandamento para que se alegrassem, ele agora vai dar um remédio contra a dor. O mandamento dele agora para que o jovem e o velho removessem da sua vida, do seu corpo, da sua carne, a dor. Vamos tentar entender isso um pouco aqui juntos. Versículo de número 10, vamos ler. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, com estas palavras, Salomão ele convida os homens a removerem ou eliminarem aquilo que é ruim e que certamente prejudicará o seu corpo e a sua alma, vai prejudicar a sua vida. O desgosto aqui, ele significa também algo que vai fazê-lo ansioso e que certamente vai provocar em você fúria, raiva, descontentamento. Se você observar bem, um velho muito ranzinza, irritado, enjoado, ele não experimentou de forma correta a alegria da vida enquanto jovem. É fato. E eu peço a Deus que eu não me torne um velho assim. Porque esse é o risco que todos nós corremos. E ninguém gosta de velho chato. Mas por que alguém chegou a tamanha situação, ou tal situação? Porque não afastou do seu coração o desgosto. Não removeu de sua carne a dor. Não soube lidar com os problemas da vida. Não aprendeu com Deus, em Cristo, o segredo para envelhecer feliz. Os cristãos são aqueles que conhecem, porque Deus lhes revelou na palavra, como devem viver em todas as fases da vida e se prepararem para a morte. Salomão, então, ele está aqui falando, irmãos, de uma forma tão clara, de uma forma tão objetiva, que se nós pensássemos bem, nós já deveríamos preparar os nossos filhos para tudo isso aqui. Em meio ao crescimento e ao desenvolvimento deles, falar, orientar, aos poucos, mas sempre aumentar à medida em que eles envelhecem, e nós também. Notem que Salomão está mostrando aqui, através de alguns conselhos, que quando nós não observamos o que a palavra de Deus nos diz, nós adoecemos, e adoecemos mesmo. Eu ouso dizer, mais uma vez, e vejam só, eu falo como um pregador, como expositor da palavra. Eu não falo como um especialista, porque não é minha área, quem sou eu para falar. Mas em uma área ou em um campo ainda tão pantanoso, onde você não tem ainda confirmações cientificamente precisas, repito, porque ainda hoje ninguém conseguiu desvendar os mistérios da mente e do coração. Eu ouso dizer que o crescente número de cristãos dependentes químicos, e não são drogados, mas usam drogas, drogas legalizadas, se dá porque nós não temos aprendido este segredo, ou não temos aplicado aquilo que está oculto para o ímpio, porque ele não teme a Deus, mas que foi claramente revelado para nós na palavra. Nós, como cristãos, muitas vezes não sabemos nos alegrar. Primeira coisa que a gente ouve muitas vezes quando entra na igreja e se converte: crente não dança. Claro, no culto, de forma nenhuma. Mas crente não pode dançar. Crente não pode ouvir outra música, senão música cristã. Crente não pode fazer coisa nenhuma mais. Crente não tem direito à alegria. E até determinadas comidas ou bebidas são impedidas ao crente. Que vida alegre existe? Que deleite de vida há? Nós criamos uma forma de religião que não é a bíblica. Mas amamos tomar um remédio controlado. Isso é um problema sério. Eu não sou especialista, mas eu estou dizendo aqui que nós não estamos aprendendo a afastar corretamente do nosso coração o desgosto e remover da nossa carne a dor. E sabem por que razão? Porque nós não confiamos na provisão de Deus. Não confiamos em sua palavra. No passado, pastores e conselheiros cristãos, eles eram mais requisitados. Hoje não. A primeira coisa que alguém chega para mim, às vezes, no gabinete é: pastor, se eu acho que eu preciso de um psiquiatra, calma, deixa eu primeiro abrir a Bíblia para você. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê? A pessoa já quer uma solução imediatista, rápida. E às vezes não quer tratar os problemas e os ídolos de seu próprio coração. Não aceita porque envelheceu. Não aceita muitas vezes porque não tem mais o vigor de outrora. Não aceita porque na vida tudo muda. Vejam, irmãos, isso é tão importante para nós, aqueles de meia idade e aqueles que são mais jovens, porque vai chegar um dia que nós não vamos mais poder comer tudo aquilo que um dia comíamos. Nós vamos começar a ter uma dieta mais limitada. Vocês não sabem como eu vou sofrer no dia em que o médico disser: Alan, você não pode mais tomar café. Vai chegar o dia. Vai acontecer, e às vezes vem de uma forma que, quando nós não nos preparamos, a dor toma conta do nosso coração. E nós nos esquecemos do que o Senhor Jesus Cristo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Vivemos desgostosos sobre qualquer coisa, enquanto deveríamos lembrar as palavras de Paulo aos Filipenses: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Abandonamos este mandamento, que é seguido de uma promessa, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Notem, irmãos, que o que Salomão está mostrando para nós muitas vezes tem sido desprezado por nós, cristãos, e a maneira bíblica apresentada por ele para aprendermos de uma vez por todas a remover a aflição é lançar os nossos cuidados sobre Deus, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas nós não queremos isso. Se os nossos sofrimentos são físicos, nós então não queremos aceitar as nossas limitações, e a lógica bíblica é: se o sofrimento é físico, Deus então nos proporciona tratamentos médicos. Mas às vezes a gente não quer aceitar, e aí às vezes, eu já deixei de jogar bola há muito tempo, mas contemplando os grandes clássicos em nosso acampamento. Eu vejo velhos de cabeça branca achando que ainda tem 30 anos de idade. E aí os meninos bola por debaixo das pernas. Passou. Embora eu lembre que na minha adolescência, um adolescente muito assim, vaidoso e soberbo, tomou um lençol de Toninho, que até hoje eu me lembro, viu? E foi um senhor lençol. Tudo na vida passa, meus irmãos. E Salomão está aqui, então, nos mostrando por que nós devemos afastar de nós a aflição. E a sua razão apresentada aqui é porque ele sabe claramente que nós não ficaremos jovens para sempre. Observem novamente o versículo de número 10, a parte final. Ele diz, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ele não quer dizer aqui que a juventude não tem sentido. Ele já ordenou os jovens a desfrutarem com alegria na presença do Senhor a sua juventude. Mas a juventude aqui é vã ou vazia, segundo a palavra de Salomão, porque ela passa. E se nós não nos prepararmos quanto a isso, não iremos viver bem. Seremos sempre pessoas, agiremos sempre como pessoas que reclamam da vida, que estão enfadadas da vida, que só têm motivos para reclamar da vida, que não reconhecem que o tempo passou e com gratidão a Deus, agora não reconhecem esta nova fase da vida. Vejam só como o desfecho do livro do Eclesiastes, ele é extremamente importante para a nossa compreensão. Ele mesmo disse no capítulo 3 que tudo Deus fez formoso, mas no seu devido tempo. Então, nós precisamos entender e observar bem o que diz a palavra de Deus ou o que diz a Escritura Sagrada. Quando eu falei ou usei o exemplo do futebol, que é tão comum para nós, aqueles que um dia jogaram tanto precisam agora aproveitar e lembrar que um dia já foram bons jogadores. Os que estão hoje no auge de suas carreiras amadoras devem lembrar de cada jogada, de cada drible, quer seja no futebol, no vôlei, em qualquer outro esporte, e terem a consciência seguinte: Senhor, eu te agradeço porque hoje eu posso fazer isso, porque vai chegar um dia que eu só vou poder contar para os meus netos: eu já fui assim, eu já joguei assim, Deus me concedeu esta bênção na vida, eu gozei e me alegrei. Tudo isso na presença dele, nunca longe dele. São verdades, irmãos, tão simples, mas se nós aplicássemos de forma correta, nós aprenderíamos como retirar do nosso coração o desgosto e remover da nossa carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida, elas são vaidade. Agora, ele vai mostrar então, com uma última instrução, entrando no versículo de número 12, capítulo de número 12, e esta é uma palavra principalmente para o jovem, convidando à memória. Pode ser aplicada também ao mais velho, quando ele lembra de tudo que ele já vivenciou. Mas aqui é uma palavra importante para a juventude. E quando nós falamos disso, me permitam aqui um adendo. O idoso precisa olhar o jovem, ver a sua força, ver a sua disposição, ver a sua capacidade de realização e se alegrar. Tem idoso que fica com inveja. Não pode. Ele tem que ser aquele que incentiva. Porque um dia ele fez, hoje ele não pode mais, alguém precisa fazer. E aí esse convite a rememorar a vida é apresentado aqui por Salomão, e ele vai fazer isso nos chamando a viver primeiramente uma vida centrada em Deus. Vejam só, versículo de número 1, vamos ler juntos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Uma vida centrada em Deus. Ele começa dizendo: lembra-te do teu Criador enquanto jovem, nos dias da tua mocidade. Ele está convidando o jovem a olhar para o Deus que criou o universo e entender que desde cedo ele deve ser a sua maior e mais importante prioridade na vida. Nada menos do que isso. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos jovens, rapazes e moças. Deus, o Criador do universo, é o teu Criador e você precisa lembrar dele hoje. E você precisa entregar os seus dias a ele hoje. Não é quando você está velho. Existem histórias diversas, mas na conversão de pessoas idosas, o que me emociona é ouvir delas, quando vem ao conhecimento de Cristo, o seguinte: ah, pastor, se eu tivesse conhecido o Senhor jovem, quantas coisas eu não poderia ter feito por ele. Você que é jovem hoje tem a oportunidade de vivenciar isto aqui. E então, o mandamento dado por Salomão, o pregador, é: lembra-te do teu Criador. Na verdade, esta é a chave para que todas as outras coisas que ele nos chamou a fazer nesta passagem sejam corretamente experimentadas. Se eu não lembrar do meu Senhor nos dias da minha mocidade, eu não vou me alegrar corretamente, não vou me recrear, ou seja, desfrutar da obra, da criação, da amizade, dos relacionamentos da forma correta, não vou andar em caminhos que honrem a Deus. A lembrança de quem é o meu Senhor nos dias da minha mocidade faz toda a diferença, ou fará toda a diferença. Notem aqui que a razão pela qual somos capazes, segundo Salomão, de nos alegrarmos ao longo da nossa vida, muito mais na nossa juventude e força, é porque a cada dia eu tenho consciência que um dia da minha vida é um presente de Deus para mim, para que eu gaste em tudo que eu faço para sua honra e glória. Eu sempre renderei graças a Ele por tudo o que diariamente Ele me permite viver. Somente assim, irmãos, nós vamos nos preparar para os últimos dias. Visitando Dona Yara na semana passada, e ela já está acamada em sua casa, já perdeu os movimentos, ela já depende de tudo, ela não tem mais a autonomia, ela ainda fala, ela reconhece, mas com muita limitação. Sua irmã mais nova deu um testemunho interessante a respeito dela. Ela perguntou: Yara, você tem alguma coisa a dizer? Você tem alguma queixa a fazer? Ela disse: não, eu só tenho que agradecer ao meu Senhor. Veja, a condição dela, em uma perspectiva diferente, sem lembrança do Criador, do que ela experimentou enquanto jovem, jamais faria com que ela dissesse tal coisa. Eu lembro que anos atrás, visitando uma irmã aqui da igreja no hospital, já na UTI, ela ainda conseguia responder e eu perguntei: a senhora está pronta? Ela disse: pastor, o que eu mais desejo agora é me encontrar com meu Senhor. Sem a lembrança clara do nosso Criador, nos dias da nossa mocidade, os dias maus, eles virão. Os dias de trevas, eles serão muitos. E nós não vamos conseguir enfrentá-los da forma correta. Não seremos bem-sucedidos. A razão pela qual temos de andar nos caminhos santos é porque o nosso Criador, como nós já vimos, é também nosso juiz. O melhor remédio para a dor e a irritação quando a velhice chegar é lançarmos os nossos cuidados sobre Deus, que nos criou para Ele e sabe tudo sobre nós. Versículo 1, portanto, irmãos, nos mostra tudo aquilo que o pregador diz nesta passagem e requer do jovem a próxima presença de Deus. Ele tem que caminhar junto a Ele. Ele precisa estar com Ele. Ele precisa desfrutar desta comunhão. Isso é importantíssimo. Lembrar-se de Deus é viver a vida inteira para Ele. É estar consciente de Deus, em todas as circunstâncias, incluindo em todos os nossos planos, louvando-o por todas as suas bênçãos e orando a Ele através e em meio a todos os nossos problemas. Isso é lembrança. Não é algo puramente intelectual, mas é algo que se experimenta porque vem do coração. Observem, vocês leram comigo o versículo 1. O melhor momento para se fazer isso na vida é ainda quando somos jovens. Jovens o suficiente para consagrarmos uma vida inteira para Deus. Esta consciência que você tem enquanto jovem, não importa quantos anos você tenha, mas se você é jovem, o Senhor te chama nesta noite a consagrar os seus dias, todos eles, indistintamente, para Ele e somente para Ele. Nada pode ser diferente daquilo que Salomão convida o jovem a lembrar. Não espere estar velho para dizer, então, agora eu vou começar a servir ao Senhor. Decida hoje viver para Ele e gastar o seu tempo e os seus dias assim. Lembre-se de Deus quando você estiver em casa e na escola. Lembre-se de Deus quando você estiver desfrutando de sua criação, na praia, no esporte, com os amigos, comendo e bebendo alguma coisa, ou dentro de sua cozinha ou do quarto. Lembre-se dele nos seus estudos, no seu trabalho, no seu lazer, tocando um violino ou praticando um esporte. Não se esqueça de pensar sobre Deus. Mas lembre-se de Deus em tudo que você faz. Isto é o que significa lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aí, irmãos, para ajudar a provar este ponto, Salomão vai apresentar um dos poemas mais belos da Bíblia. Um dos poemas mais bonitos, divinamente inspirado pelo Senhor. Ele vai dizer, antes que venham os maus dias, a segunda parte do versículo 1, e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho mais neles prazer. E aí observem como Salomão poeticamente cita o tempo para lembrar o nosso Criador. Versículo de número 2 ao versículo de número 5. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da tua casa aos teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes às tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres, como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Versículo 2, então, começa a comparar os problemas da velhice a uma tempestade. Noite e dia, ele vai dizer, são escurecidas por nuvens. Após a chuva cair, as nuvens de tempestade se renovam novamente, se reúnem novamente. Ele diz, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor de tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. A visão que ele apresenta aqui é muito interessante. Para o jovem, as nuvens se fecham, a tempestade vem, mas depois o sol, ele volta a raiar. Quando chega a velhice, As nuvens, então, elas são substituídas por outras. O tempo sempre continua negro em trevas. E são muitos os anos assim. São muitos anos assim. Salomão continua e diz nos versículos de 3 a 5, comparando uma pessoa idosa a uma casa que está lentamente se desintegrando, que está entrando em decadência. Vejam o versículo 3, os braços são chamados os guardas da casa, eles se curvam, os homens outrora fortes as suas pernas, os seus dentes, os moedores da boca agora passam a cair e são poucos. Os teus olhos, seus olhos passam a se escurecer, as suas janelas. Ele começa a descrever então o que é a velhice. Ele continua e diz, os lábios quais as portas da rua se fecham. Ele perde a força nos braços, a sustentação nas pernas, a força dos moedores, os dentes da sua boca. Os seus olhos não enxergam mais bem. Ele perde a força da sua voz, ele perde a beleza de ouvir a música, o canto das aves, as harmonias das músicas. Ele envelhece. E não são estes os únicos problemas que vêm com o envelhecimento. O versículo 4 vai dizer que ele começa a ter problemas para dormir. Ele começa a fazer como os primeiros pássaros ao amanhecer. O versículo 5 começa a mostrar que ele vai perdendo também a sua estrutura e vai definhando e se corrompendo quando ele começa a temer o que é alto. Ele se espanta no caminho, ele perde o seu vigor. Eis a razão porque o jovem precisa se lembrar que um dia ele vai envelhecer. Eu lembro aqui, neste momento, do lamento de Barzilai. Não sei se você lembra da história dele, está lá em 2 Samuel capítulo 19, ele ajudou a salvar o rei Davi quando seu filho Absalão perseguiu, desejando matá-lo. Depois que tudo passou, Davi convidou Barzilai para morar com ele no palácio real, e Barzilai, ele tinha 80 anos de idade naquela época. Vejam a resposta que ele deu: 80 anos tenho hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Barzilai descreve claramente quando a idade chega e os prazeres da vida agora passam a ser vistos como vapor. Tudo passa. A audição, a visão, o comer, o beber, a força que se tinha antes, tudo isso. E aquilo que nós tentamos esconder não é possível, porque a gente precisa pintar o cabelo sempre, né? Versículo 5 diz, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for o peso, um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa paterna. Todas essas descrições, irmãos, memoráveis, elas apontam para o fim de todos os homens, a morte. Isso é importante. Ele vai mostrar, versículo de número 6, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Ele vai mostrar que a morte é como o estalar de um cordão de prata, é como um copo de ouro que se quebra, é como uma roda que transporta água e agora parada não faz mais a vida da água ser vista. E ele conclui dizendo no versículo 7, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que mais poderíamos dizer sobre a morte, irmãos, diante de tamanha descrição poética e ao mesmo tempo muito própria para o jovem que diariamente convive com aqueles que são mais velhos. Morrer, segundo a Bíblia, é voltar ao pó da terra, segundo o versículo 7. Morrer é ter o seu espírito novamente retornando para Deus que o deu. A morte nos lembra a maldição de Deus sobre Adão e sobre os seus descendentes por sua desobediência e pecado. A morte nos lembra aquilo que o nosso Redentor sofreu na cruz e que o Salmo 22 descreve muito bem. Assim ele disse ao Pai: me deitas no pó da morte. Salomão então diz: um dia nosso corpo voltará à terra, nossas almas retornarão ao seu Criador. Como a morte separa o corpo da alma, até a ressurreição. Esta realidade, irmão, sóbria da vida e da morte, é aquela que todo mundo terá que enfrentar um dia. Salomão não esconde isso da gente. E por isso, chamado para o jovem: lembra-te do teu Criador agora, antes que todas estas coisas aconteçam com você. Como é que nós poderíamos finalizar aqui, então, esta penúltima mensagem no livro do Eclesiastes? Primeiro, nós notamos esta chamada dada especialmente para os jovens. Lembre-se de Deus agora, é o chamado de Salomão para você nesta noite. Enquanto você ainda tem o seu juízo, lembre-se de Deus agora. Lembre-se de Deus agora, enquanto você ainda traça planos e planeja no curso da sua vida e precisa tomar decisões importantes e aplicar corretamente os seus dons e talentos. Lembre-se de seu Criador agora, antes que chegue o dia em que você se esqueça de Deus e que você agora não possa tomar mais as decisões que pode. E será tarde demais para se arrepender. Lembre-se de Deus agora, enquanto você ainda tem uma vida inteira para viver para a sua glória. Ou como mesmo disse Charles Bridge: muitos têm lembrado tarde demais, não muito em breve. Mas esta passagem, irmãos, ela não é somente aplicável ao jovem, mas ela convida a todos nós que estamos envelhecendo a refletir. Precisamos observar que os santos em Cristo precisam aprender a envelhecer felizes. Nós precisamos olhar para o que diz a Escritura Sagrada e perceber que, embora estejamos caminhando para a morte, e este é o salário do pecado, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, porque Ele morreu a nossa morte, porque Ele morreu em nosso lugar, porque Ele foi ao pó da terra por amor a nós, para nos dar vida e esperança. Nós podemos confortar uns aos outros quando alguém chega ao dia de sua morte, com o Salmo 116, versículo 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nem mesmo a morte, irmãos, pode apagar a alegria de se viver na presença do Senhor, mesmo quando a velhice chega e o dia da morte se aproxima. Nós precisamos aprender a envelhecer de forma correta. Mas não é só a morte dos seus santos que é preciosa para Deus. Lembrem-se, jovens, todos os seus dias são preciosos para o Senhor. Por isso que nós precisamos aprender a envelhecer de forma correta. Nós precisamos ser encorajados com esta passagem nesta noite, porque Deus, o nosso Criador, lembra de cada um de nós, embora não nos lembremos dele por vezes. O Salmo 71 nos consola com tais palavras, nos lembrando que a segurança de nossa salvação não depende da nossa lembrança de Deus, mas em sua promessa de lembrar de nós. Ouçam o que diz o Salmo 71. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. E até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice as cãs. Até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras do teu poder. A Escritura claramente então nos diz que nós temos garantia e esperança de um envelhecimento feliz, porque embora nos esqueçamos do nosso Deus em nossa caminhada, Deus jamais se esquecerá de nós. Eu lembro aos irmãos que ainda há mais segurança na Bíblia para cada crente, na própria lembrança de Deus. A grande verdade é que nós não nos lembramos adequadamente do nosso Criador durante a nossa trajetória, e Ele sempre vem em Sua palavra e nos convida a lembrarmos dEle, dos Seus feitos, das Suas maravilhas, da Sua salvação em Cristo Jesus. A grande verdade é que Deus lembra de nós agora e se lembrará de nós todos os dias da nossa vida. Vejam só as palavras de Jesus. João 6, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A palavra de Deus, então, claramente nos mostra, e o apóstolo Paulo ainda diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, uma imagem semelhante a Eclesiastes 12, da casa desabando, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esta nova casa, o Senhor Jesus chamou de ressurreição. Ressurreição do corpo, para todo aquele que crê no nome de Jesus. É a promessa que nós temos, irmãos. É a promessa que nós lemos no Salmo de número 92 e que nos diz que na velhice o crente ainda dará fruto, será cheio de seiva e de verdor. A esperança que temos e que todo jovem deve lembrar nos dias da sua mocidade é que certamente irá envelhecer, precisará lidar com o desgosto, precisará entender que a sua casa, o seu corpo, a sua vida irá ruir, voltará ao pó. Mas no dia da ressurreição, os velhos novamente se tornarão jovens. Ou segundo as promessas de Isaías 40, enquanto os jovens se cansam e se fatigam, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, voam como águias e assim serão como elas. Em Cristo Jesus, meus amados irmãos, à medida em que envelhecemos, vivos pelo poder do Espírito Santo que vive em nós, embora estejamos definhando exteriormente, a Escritura nos diz que diariamente estamos sendo renovados de dia em dia. Viveremos sempre na esperança de um lar eterno, onde o Senhor nos promete que neste dia, no lar eterno, seremos jovens novamente. Oremos ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Bendita o privilégio que nos dás de percebermos a alegria da vida que pode ser experimentada no Senhor, tanto para jovens como para velhos. A necessidade do jovem lembrar-se do seu Criador nos dias de sua mocidade, porque chegará o dia em que a sua casa que envelhece começará a experimentar os efeitos, perderá suas forças, o brilho, o seu vigor, mas viverá na esperança de um lar eterno, uma casa eterna, onde todos nós seremos jovens novamente. Esta solução não será dada pelas cirurgias estéticas, pelos medicamentos que prometem rejuvenescimento, pelos alimentos que prometem desintoxicar os corpos, purificar o sangue. O fato é, Senhor, como a Tua palavra nos diz, todos nós envelhecemos, mas em Cristo Jesus há a promessa de uma nova casa, a ressurreição do corpo para todo aquele que nele crê, que crê na sua cruz, na sua ressurreição. Ó Senhor, ajuda os nossos jovens a entenderem que esta promessa gloriosa é dada a eles, aos crentes mais velhos, que continuem sendo jovens em seus corações, porque embora envelheçam em tudo, continuam amando a promessa da Tua palavra, de que até o último dia, em suas almas serão cheios de viva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, que o Senhor é a nossa justiça, que o Senhor é a nossa salvação. Ó Senhor, abençoa-nos a todos nós. Ajuda, Senhor, a lidarmos com o problema da ansiedade tão comum em nossos dias, pegando a promessa de que o Senhor é o nosso Deus e cuida de nós, pequenos e grandes, jovens e velhos. Ajuda, Senhor, e salva aqueles que ainda precisam crer em Cristo como seu Senhor e Salvador e agora entenderem que a esperança única de uma juventude eterna e feliz na presença do Senhor se chama vida eterna e ela está unicamente em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e por tudo te agradecemos. Amém.